Bom dia, eu estava à espera que tivéssemos quórum, está quase. Não temos quórum deliberativo, mas temos quórum de funcionamento e, portanto, isso permite-nos que tratemos o ponto 1 e o ponto 2, até porque temos 4 páginas de ordem do dia. E, portanto, queria só, antes de passarmos a essa ordem do dia, informar que já temos confirmação de várias audições para a próxima semana. O que significa que na próxima semana haverá juradas parlamentares do Chega na segunda e na terça, mas na quarta teremos a audição da personalidade indigitada para o cargo de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, está confirmada para o meio-dia, e para as 14 horas temos também confirmada a audição da personalidade indigitada para Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Portanto, ambas as audições estão confirmadas para dia 11, quarta-feira, uma ao meio-dia, outra às 14 horas. Passamos então ao ponto 1 da nossa ordem do dia. Há duas propostas de lei do Governo, a 32 e a 33, cuja existência incumbe apenas informar, porque estão apenas em conexão com a primeira comissão. No caso da PPL 32 é competente a Comissão de Economia e no caso da PPL 33 é competente a Comissão de Agricultura e Pescas, portanto limito-me a informar da sua existência e por isso passamos à proposta de lei número 34 do Governo, que regula o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, a estrutura e funcionamento do SES. A indicação do relator cabe ao Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todas e a todos. Indicaremos até ao final do dia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O relatório deve ser aprovado na reunião de dia 11 de dezembro, a menos que haja agendamento antecipado para plenário. Temos de seguida o projeto de lei 348 do PSD, que foi redistribuído à 6ª Comissão, portanto apenas tenho que informar dessa redistribuição. E depois temos o projeto de lei número 350 do PAN, que prevê a criminalização da prática de stealthing. O relator deve ser indicado pelo PSD e o relatório deve ser aprovado já na reunião de 18 de dezembro. Senhora Deputada Andreia Neto.
Senhora Presidente, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Indicaremos até ao final do dia de hoje, respectivo relator. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Depois temos um conjunto de 4 projetos de lei que têm conexão em função da matéria e, portanto, se estiverem de acordo, vamos agrupá-los num único relatório. Estou-me a referir ao projeto de lei número 353 do Bloco de Esquerda, que altera os requisitos e os impedimentos para a candidatura à família de acolhimento e alarga os apoios concedidos ao abrigo da medida de apoio junto a outro familiar e de confiança à pessoa idónea. E temos também o projeto de lei número 357 do PAN, o projeto de lei número 358 do Chega, e o projeto de lei número 360 do LIVRE. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator.
Indicamos a Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Fica, portanto, a Sra. Deputada Isabel Oneto. E temos, finalmente, o projeto de lei número 351 do PCP, que reforça as medidas de proteção das vítimas de violência doméstica e cabe ao Chega indicar o relator. Senhora Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Indicamos o deputado João Graça.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos ao ponto 2, iniciativas europeias. E temos para distribuir apenas a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece uma aplicação para a apresentação eletrónica dos dados de viagem e altera um conjunto de regulamentos. Cabe ao PSD indicar o relator.
Teremos a indicar durante o dia de hoje.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Depois, há um conjunto de outras iniciativas europeias. mas são apenas para conhecimento e, portanto, vou-me dispensar de ler esta longa lista, até porque os senhores deputados têm dela conhecimento. E passamos assim ao ponto 3, discussão e votação de vários relatórios sobre um conjunto de iniciativas legislativas. O primeiro é a proposta de lei do Governo, que altera o Código Penal e o Regulamento de Custas Processuais, e é relator o Sr. Deputado António Filipe, do PCP, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia. Este é uma proposta de lei bastante sumária e que não suscita problemas do ponto de vista constitucional. Trata-se, no fundo, embora o próprio título é redutor relativamente ao âmbito da iniciativa, por quanto se refere ao reforço do quadro penal relativo a crimes de agressão contra a força de segurança e outros agentes de serviço público. Aqui o que releva mais são os outros agentes de serviço público, porque isso de facto é inovador, porque, como se sabe, o crime de homicídio ou de agressões contra agentes de forças de serviço de segurança já é crime público, o que não acontece ainda relativamente a profissionais de saúde e de educação, e esse é parte inovadora desta proposta de lei do Governo, é que estende o regime de qualificação que já existe para os crimes de homicídio e de ofensas à integridade física das polícias, e que passa a ser alargado também a outros profissionais de serviços públicos, designadamente saúde, educação, mas também guardas prisionais e agentes da Autoridade Tributária e Aduaneira. Portanto, passa a haver um elenco substancialmente maior de funcionários públicos que são abrangidos pela qualificação do crime de homicídio e de agressão de ofensa à atividade física que seja cometido contra eles. Dá-se também um agravamento de penas sensível relativamente a este tipo de crimes, molduras penais que estão hoje nos 3 anos que passam para 4 anos e outras que estão em 4 anos e passam para 5. E para além disso, prevê-se também que um novo tipo de crime que tem que ver com o lançamento de projéteis contra veículos das forças de segurança que estejam em no exercício das suas funções, e altera-se também o regulamento das custas processuais no sentido de isentar de custas, aqui também para além dos membros das forças de segurança, os outros funcionários públicos que são abrangidos, designadamente os da saúde e da educação, por processos em que estejam envolvidos por via no exercício das suas funções ou por causa delas. E, portanto, basicamente, é este o conteúdo da proposta de lei que está aqui à presença e, do ponto de vista constitucional, não suscita problemas quanto à sua discussão e votação em plenário. Portanto, o parecer vem no sentido de que a proposta de lei está em condições de ser submetida a plenário na generalidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Está aberta a discussão. Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer ao relator a forma simples e completa como apresentou a proposta de lei do Governo. Trata-se, aliás, da consagração de algo que já estava no programa do Governo e que normalmente se tem como uma preocupação máxima, que é reconhecer a especial exposição por parte das Forças de Segurança e outros agentes de serviço público e, acima de tudo, mais do que a exposição, o sentido, às vezes, de impunidade que os cidadãos sentem perante esses oficiais de serviço público que podem ser e são facilmente atingidos quer por ofensas, quer pior ainda, quando a agressividade aumenta. E, portanto, é aqui um reforço da penalização ou de um reforço da sanção perante um caso que resulta do exercício de funções, mas, acima de tudo, resulta do respeito que nós entendemos que merecem todos estes agentes públicos na sua atividade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Rodrigues. Pergunto-se mais alguém pretende usar a palavra. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Deputado António Filipe o relatório e a sua objetividade. O Sr. Deputado António Filipe optou por não expender a opinião pessoal, portanto, reservando-se para o plenário, e, portanto, não vou alongar-me precisamente por não o ter feito. De qualquer maneira, devo dizer que acho preocupante este tipo de propostas de lei, de projeto de lei, no caso, porque vem numa senda securitária pouco justificada. Há aqui elementos, há uma novidade que é aumentar as categorias que são protegidas num sentido não técnico por este aumento de penas, mas na verdade este agravamento em função da categoria das entidades já existe e, por isso simplesmente, o Governo entende que, aliás, proposta de lei, uma proposta de lei, o Governo entende que há um aumento de agressões relativamente às forças de segurança e outros agentes de serviço público, não fundamenta todos eles, e, portanto, entende que a forma adequada, necessária, para que se faça cumprir os fins de direito penal é aumentar as penas. Acho que isto está longe de estar justificado, antes pelo contrário. Pergunto se chegarem à conclusão que, efetivamente, houve um aumento dos crimes do crime de violência doméstica ou do crime de violação, vai seguir a isso uma proposta de um aumento de pena do crime de violação ou aumento de pena do crime de violência doméstica. Pergunto se para o ano se verificar uma diminuição de algum destes crimes vão propor uma diminuição de pena, quer dizer, se vamos flutuar consoante factos concretos ou perante percepções. Acho que é grave, acho que é, aliás, contraditório com o que tem sido, o que foi também a iniciativa da Administração Interna, no sentido de apostar na prevenção, e, portanto, há aqui dois discursos que chocam uns com os outros. O aumento de penas não tem provado nada naquilo que o Governo diz ser os seus objetivos, antes pelo contrário, o direito comparado já nos mostrou bastante relativamente a isso, e como já viram, já começaram a chegar, já chegou pelo menos um protesto de um tipo de servidores que dizem, então nós também queremos ver um quadro penal especial para nós, no caso de sermos agredidos. Espero que não comece a haver um concurso de agressões entre servidores públicos para tentar aumentar as estatísticas, estou naturalmente a ser irónica, para ver quem é que merece ver um quadro penal especial para o caso de ser agredido. Enfim, isto para mim, do ponto de vista da proporcionalidade, do ponto de vista da prevenção geral, do ponto de vista da necessidade, não faz de facto nenhum sentido e penso que quebra uma boa tradição que por vezes teve exceções do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Pergunto se mais alguém pretende manifestar-se. Não sendo o caso, passamos à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório é aprovado por unanimidade e agradeço ao Sr. Deputado António Filipe. A linha B vai ser adiada porque o Sr. Deputado João Pinho de Almeida está numa deslocação com a Comissão de Agricultura e Pescas e, portanto, solicitou o adiamento. Passamos à linha C, projeto de lei 343 do Bloco de Esquerda, que garante a igualdade na carreira aos especialistas auxiliares da Polícia Judiciária. É relator o Sr. Deputado Paulo Moaes, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. De uma forma muito breve, este projeto de lei visa precisamente garantir igualdade na carreira dos especialistas auxiliares da Polícia Judiciária. Na exposição de motivos, é dada a conhecer aqui esta situação concreta de 82 especialistas auxiliares que desempenham funções Na unidade de informação há vários anos e que exercem atribuições próprias da carreira de especialista da Polícia Científica, mas que não transitaram para esta carreira ao abrigo do Decreto-Lei 138 de 2019, por não terem o grau académico necessário, neste caso a licenciatura, no fundo, através de uma alteração legislativa ao referido decreto-lei, aquilo que se pretende é garantir a possibilidade destas pessoas poderem aceder a essa categoria. Foram pedidos pareceres à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho Superior da Magistratura não se pronunciou, o Conselho Superior do Ministério Público emitiu um parecer no qual também dá conta que este projeto de lei parece não influenciar as atribuições à organização do Ministério Público. Até à data da elaboração do parecer não tinha sido ainda recebida qualquer informação por parte da Ordem dos Advogados. Por fim, nos termos da lei e da Constituição, este projeto de lei foi sujeito a consulta pública. Houve 9 contributos que estão sumariados no relatório, essencialmente alertam para a situação de outros trabalhadores que podem estar em situações semelhantes e que também não tenham a possibilidade de transitar para esta categoria. Penso que, no geral, é isto que está em causa e, portanto, entendemos que o projeto de lei reúne todos os requisitos para poder ser votado e discutido em plenário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moás. Está aberta a discussão. Sra. Deputada Ana Sofia Antunes tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaria de naturalmente agradecer ao Sr. Paulo Moás, ao Sr. Deputado Paulo Moás, esta elaboração deste relatório, que, a nosso ver, cumpre com todos os requisitos, e também agradecer ao Bloco de Esquerda esta iniciativa legislativa. Eu não quero, naturalmente, aprofundar aqui o tema em concreto, até porque, efetivamente, acho que devemos fazê-lo em sede própria. De qualquer forma, penso que o Sr. Deputado já concretizou de forma muito sintética aquilo que está aqui em causa. No fundo, um conjunto de profissionais que são especialistas auxiliares ou especialistas adjuntos da Polícia Judiciária e que, quando a criação da carreira de especialista de Polícia Científica na área de investigação criminal da Polícia Judiciária, de facto não tiveram a oportunidade de evoluir para essa carreira de especialista de Polícia Científica. Efetivamente, daquilo que pudemos apurar são poucos profissionais. Este projeto de lei foi, conforme é determinado por lei, objeto de audição pública e, de facto, em sede dessa mesma audição foi possível apurar a existência de outras situações, de outros profissionais também classificados como especialistas auxiliares ou adjuntos, embora não diretamente na carreira na área de investigação criminal, e que alegam, enfim, expectativas semelhantes àquelas que vêm a ser alegadas por estes profissionais e que deram origem a este projeto de lei. Talvez, a nossa visão é que esta questão talvez mereça uma análise mais detalhada, mas, de todo modo, para já, naquilo que concretamente diz à elaboração do relatório em concreto e à formalidade do relatório, não há nada a apontar e, portanto, acompanharemos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Andréa Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para agradecer a elaboração do relatório relativo a este projeto de lei do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Paulo Moacho, dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado esta situação, aliás, teve a oportunidade de falar com alguns destes profissionais, sabemos também que existem processos judiciais que estão em curso, por força desta situação em concreto, e no fundo, para terminar, para dizer que acompanhamos esta preocupação e estaremos naturalmente atentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria dizer que nos associamos ao que foi dito sobre o relatório e parecer, que parece que está factual e adequado, e que, portanto, votaremos favoravelmente, e que resulta, de facto, da consulta pública, que há aqui um problema, na verdade, que foi criado quando da reformulação das carreiras da Polícia Judiciária, relativamente aos, que será que são 280 ou 283 trabalhadores que não foram integrados nas carreiras e ficaram numa situação relativamente atípica, cujos lugares, quando vagarem, são extintos, porque não se integram, de facto, das carreiras. E, portanto, há aqui um problema que tem que ver com estes 80, mas depois também tem que ver com os outros 200, e, portanto, o problema não é de fácil resolução. De qualquer forma, o projeto de lei está apresentado, iremos debatê-lo, e o parecer está factual e, portanto, terá a nossa concordância.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer ao deputado Paulo Moares a elaboração do relatório. Este projeto, julgo que é uma tentativa de resolver um problema que existe e que é percepcionado legitimamente como uma desigualdade no acesso à carreira da Polícia Judiciária e, de facto, entre profissionais que exercem as mesmas funções e que estão em carreiras distintas e, portanto, com vencimentos distintos. Sabemos que é frequente haver, sobretudo em carreiras que foram revistas ou consolidadas, ou quando há situações de transição de carreira, haver situações destas em que algumas dezenas, algumas centenas de profissionais ficam para trás, digamos assim, de alguma forma, em que são situações atípicas. A verdade é que situações que não são resolvidas, quando facilmente e com pouco impacto orçamental poderiam ser resolvidas, depois tornam-se num enorme problema e numa enorme entropia do ponto de vista organizacional dentro dos serviços, porque estas desigualdades, percepcionadas como injustas, criam dificuldades à organização interna e de relacionamento entre os trabalhadores e, portanto, parece-nos que seria uma forma de resolver o problema e apelamos depois à discussão e à aprovação do projeto.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. Não temos mais inscrições, portanto vamos votar. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade e agradeço ao Sr. Deputado Paulo Moares. A seguir teríamos o projeto de lei número 344 do Bloco de Esquerda, que introduz o critério da paridade na composição do Tribunal Constitucional. Sucede, porém, que a Sra. Deputada Inês Sousa Real não enviou o relatório. Razão pela qual este ponto terá de ser adiado. De qualquer maneira, eu penso que, em função do não recebimento do relatório, talvez seja prudente perguntarmos à Sra. Deputada se está em condições de o fazer chegar a tempo dele ser discutido e votado na próxima reunião. Portanto, assim faremos. E passamos ao projeto de lei número 347 do Partido Socialista. Sucede que é relatora a Sra. Deputada Emília Cerqueira, que neste momento não está connosco. Sra. Deputada Andréa Neto.
Senhora Presidente, a Sra. Deputada Emília Cerqueira está a acompanhar a Comissão da Agricultura e, portanto, não está presente. Pedia o adiamento, por favor.
Fica, portanto, adiado este relatório relativo ao Projeto de Lei nº 347 do Partido Socialista, o que significa que passamos ao ponto 4, que é a discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei número 208 do PCP, que reforça os direitos e regalias dos bombeiros, procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei número 241/2007, que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território nacional. Sr. Deputado António Rodrigues, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Atendendo a que neste momento e ontem tivemos algumas notícias públicas sobre a discussão sobre matérias relativas aos bombeiros, algumas delas que não correram particularmente bem do ponto de vista do espaço público, nós suscitávamos, uma vez que o Governo está em processo negocial relativamente a esta matéria, que está em sucessivas rondas negociais quanto à discussão das questões que estão aqui albergadas neste mesmo diploma, suscitávamos perante o autor se aceitaria o adiamento para acompanharmos também aqui a negociação que tem sido feita por parte do Governo e que é, esperamos nós, que possa chegar também a um resultado que seja aceito por todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Rodrigues. Portanto, nós temos um projeto de lei do PCP e tínhamos propostas de alteração do Partido Socialista. A indicação que tenho dos serviços é de que não houve ainda adiamento potestativo e, portanto, houve um adiamento por acordo, por duas vezes, mas não houve adiamento potestativo, o que significa que o PSD pode usar desse adiamento potestativo querendo.
Não queríamos ir por esse caminho, não queremos impor essa discussão da nossa parte para já, e por isso é que sugeríamos que o autor aceitasse este adiamento pelos fundamentos que referi.
Portanto, aquilo que o Sr. Deputado António Rodrigues está a sugerir é um terceiro adiamento por acordo. Pergunto ao Sr. Deputado António Filipe o que tem a dizer sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não objetaremos a que se possa adiar por acordo, mas queria dizer o seguinte, pelo seguinte, porque de facto este processo legislativo decorre com algum paralelismo relativamente a um outro que está na Comissão de Trabalho.
Eu peço desculpa, estou com dificuldade em ouvir o senhor.
Este processo legislativo corre com algum paralelismo relativamente a um outro que decorre na Comissão de Trabalho. O da Comissão de Trabalho diz respeito, precisamente, tem mais que ver com os incidentes de ontem, porque tem que ver com as carreiras dos bombeiros profissionais, que está na Comissão de Trabalho. Eu creio que hoje está na hora de trabalhos da Comissão de Trabalho fixar, porventura, um conjunto de audições relativamente a esse processo legislativo e, portanto, podemos dizer que este tem um âmbito diferente, embora, porque tem que ver com o Estatuto Social do Bombeiro, que é aplicável principalmente aos bombeiros voluntários, não é? Mas, de qualquer maneira, os projetos foram discutidos em conjunto na Generalidade, foram aprovados no mesmo, baixaram na Comissão para a Especialidade no mesmo dia, e, portanto, não objetamos a que possa haver algum paralelismo temporal, até porque estes diplomas têm impacto orçamental, que só será eficaz para o ano subsequente, na medida em que o Orçamento de Estado para 2025 já está aprovado. E, portanto, devido à Lei Travão, haverá sempre algum protelamento na produção de efeitos financeiros do que venha aqui a ser aprovado. E, por isso, não temos uma especial pressa, ou seja, não queremos que isto fique aqui a hibernar, mas, de qualquer forma, tendo em conta algum paralelismo que existe com o outro processo legislativo e que está mais atrasado, não dispensaremos o PSD de usar o direito potestativo de vir o adiamento e enfim, damos a nossa concordância, se houver consenso nesse sentido, esta votação pode ser adiada, pelo menos até termos uma ideia de calendarização do processo legislativo que corre na Comissão de Trabalho. Claro que se ele se protelar excessivamente, deveremos votar aqui esta matéria, porque de facto ela não está, elas não são dependentes uma da outra, não é? De qualquer forma, damos a nossa concordância a que se faça este adiamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Temos então um adiamento por acordo, o que significa que passamos ao ponto 5. E relativamente ao ponto 5, temos um conjunto de projetos de lei que baixaram sem votação. Temos dois pedidos de adiamento dos proponentes. Temos pedido de adiamento do LIVRE relativamente ao projeto de lei número 319, um pedido de adiamento por 30 dias, e temos também um pedido de adiamento do Bloco de Esquerda relativamente ao projeto de lei número 321. Sobra o projeto de lei número 302 do Chega. E, portanto, pergunto à Sra. Deputada Cristina Rodrigues se pretende solicitar o adiamento, tendo em conta que não chegaram propostas de alteração, ou se quer que suba para votação em plenário.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que, não tendo havido propostas de alteração e já tendo sido adiado várias vezes, embora por acordo, acho que mais vale votarmos, se ninguém tiver nada a opor, a menos que alguém queira careça de prazo adicional.
A votação é feita em plenário, portanto, aquilo exatamente que nos incumbe aqui decidir é subida a plenário para a votação. Plenário. É sim, o que pretendo.
Sim, sim.
Muito bem. Fica então registada essa manifestação de vontade do Chega para que este projeto de lei 302 suba a plenário para a votação final. E passamos ao ponto 6. Temos a discussão de um projeto de resolução do LIVRE. Sucede, porém, que a Sra. Deputada Mariana Leitão teve que se ausentar para a Conferência de Líderes, tinha feito um pedido de antecipação da reunião ao qual o Chega se opôs e, portanto, eu penso que não devemos discutir este projeto de resolução. Peço desculpa, estava a fazer confusão com outra coisa que vem a seguir. Não, este Podemos, temos o Sr. Deputado Paulo Moacho e, portanto, temos o projeto de resolução número 404 do LIVRE, que recomenda ao Governo a regularização urgente de cidadãos nacionais da República da Bielorrússia, residentes em Portugal, afetados por represálias e perseguições do regime de Lukashenko. Portanto, temos o Sr. Deputado Paulo Moacho, vamos ouvi-lo.
Obrigado, Sra. Presidente. Também de uma forma sucinta, todos temos conhecimento de medidas que têm sido adotadas pelo regime autoritário da Bielorrússia. Isso coloca alguns cidadãos deste país que residem em Portugal numa situação excepcionalmente delicada, porque na prática encontram-se impedidos de obter ou de renovar autorizações de residência por não poderem apresentar documentação emitida pelo seu país de origem, uma vez que o regime obriga-os a voltar ao país para poderem renovar essa documentação, que é uma forma de tentar depois sujeitá-los à possibilidade de serem presos ou perseguidos nesse país de origem. E, portanto, aquilo que pretendemos com este projeto de resolução é, no fundo, recomendar ao Governo que encontre outras formas de regularizar os cidadãos deste país que estejam residentes em Portugal e adotar as medidas necessárias para garantir que os serviços públicos competentes, nomeadamente a AIMA, têm dados atuais sobre a situação neste país e que prestam as informações adequadas e completas a quem potencialmente possa ser visado por estas medidas, nomeadamente no que diz respeito ao acesso ao sistema de asilo e também que seja considerada a situação que se passa neste país para efeitos de concessão de passaportes portugueses para estrangeiros, possibilidade que está prevista na lei. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moacho. Está aberta a discussão. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, nós queremos deixar claro, em primeiro lugar, a condenação, obviamente, que não a acompanhamos, sobre aquilo que se passa no regime da Bielorrússia, mais onde toda a situação social se degrada sucessivamente e, mais do que isso, politicamente, a Bielorrússia tem sido um dos países que mais tem apoiado a Rússia na sua invasão sobre a Ucrânia, coisa que também é uma situação também que deixamos clara a nossa oposição relativamente a essa situação. No que respeita ao conteúdo deste projeto, e a título de informação, há cerca de 1.800 cidadãos bielorrussos neste momento em Portugal, dos quais 1.126 já têm autorização de residência, 400 têm uma proteção temporária e apenas 198 têm pedidos pendentes. O Estado português tem tido aqui uma situação de cautela relativamente às relações com o Estado da Bielorrússia, não por causa do regime, mas por uma questão apenas e só diplomática e de relacionamento com Estados estrangeiros, não obstante a condenação política que fazemos do regime. O que é que se tem mantido aqui? Tentado manter aqui algum tipo de ligação, se quisermos, de pontos para poder também dialogar com outras partes que estão envolvidas em todos estes conflitos e, portanto, tem havido, quer do Estado português, quer em ligação com os restantes Estados da União Europeia, uma tentativa de manter aqui certas ligações com o Estado, que não condescende com a situação interna, mas que tenta tratar a situação dos cidadãos bielorrussos no estrangeiro de uma forma muito particular. O que significa que as próprias autoridades portuguesas têm tratado a situação dos cidadãos bielorrussos em Portugal também com salvaguarda dos princípios básicos que a lei prevê, mas também com uma abertura relativamente à documentação que tem sido apresentada pelos mesmos e com a preservação da segurança e da cautela, mas, ao mesmo tempo, também com a preocupação com todas as quer os cidadãos, quer as estruturas que representam os cidadãos em Portugal. Existe, aliás, uma Associação Cultural e Educacional da Comunidade de Bielorrússia em Portugal, que tem mantido contactos próximos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente a esta matéria. Pelo que, não obstante prosseguirmos com a ideia base, aquilo que é a preocupação do livro relativamente a esta matéria, alertamos para a necessidade de ter alguma cautela até do ponto de vista diplomático neste ponto, sendo que todas as situações dos cidadãos bielorrussos que estão em Portugal, como os dizia há pouco, e os casos pendentes são meramente a questão de tratamento de documentação que já existe e entregue em Portugal e de cuidado que se tem relativamente à origem destes mesmos cidadãos, e, portanto, não podemos acompanhar depois a parte decisória relativamente a esta matéria, uma vez que ela poria em causa quer aquilo que tem sido o comportamento do Estado português, mas também e principalmente aquilo que tem sido a diplomacia da União Europeia nesta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Rodrigues. Sra. Deputada Ana Sofia Antunes tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, felicitar o LIVRE por esta sua proposta de resolução. É, de facto, um tema que merece a nossa preocupação e, obviamente, que a situação política em que se encontram estes cidadãos, designadamente aqueles que escolheram Portugal para residir e que têm, efetivamente, essa necessidade de acolhimento num país terceiro, merece toda a nossa preocupação e todo o nosso acolhimento. Bom, sejam mais ou sejam menos, a verdade é que sabemos qual é o regime que vigora na Bielorrússia, toda essa situação merece a nossa preocupação e aquilo de que estamos aqui a falar é de pessoas que efetivamente, na sua maioria, tiveram situações políticas delicadas por serem contrários a este mesmo regime. E que por essa mesma situação estão a ver na origem, na Bielorrússia, os seus documentos, a sua cidadania ser-lhes retirada, os seus passaportes serem cancelados. Ora, sem prejuízo de querermos de facto acreditar que diplomaticamente exista alguma atenção para estas situações em concreto, o facto é que também sabemos que em termos de direito comparado, outros países membros da União Europeia, e portanto certamente que não com menos cuidados diplomáticos, efetivamente acautelaram a situação destes cidadãos, permitindo designadamente que eles possam obter autorização de residência em Portugal e não ficarem numa situação no fundo de apátridas, que é o que eles se tornam neste momento com o cancelamento dos seus documentos, e que o possam efetivamente fazer mesmo estando na posse de documentos caducados e estando impossibilitados de conseguir na origem alguma da documentação de que precisariam para proceder ao seu processo normal de regularização em Portugal. E, portanto, neste sentido, e sem prejuízo de compreendermos aquilo que o Sr. Deputado do PSD acaba de dizer, entendemos que aqui, acima de tudo, se sobrepõe o interesse das pessoas e, portanto, estamos em condições de acompanhar o projeto de resolução do livro.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Sr. Deputado António Filipe, tinha pedido a palavra, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, também para me pronunciar sobre este projeto de resolução. Pelo seguinte, nós, a legislação portuguesa, acautela diversos tipos de situações de cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, designadamente a lei da imigração e, por outro lado, a lei de asilo. E, portanto, quando se trata de situações relacionadas com perseguições de que os cidadãos sejam alvo, seja por razão da sua dissidência para com os regimes existentes nesses países e que possa pôr em perigo a sua segurança, seja em caso de conflitos armados que ocorram nesses países, existem mecanismos legais que passam pela concessão de asilo em Portugal e a concessão dessas pessoas do estatuto de refugiado. E isso não se confunde com a imigração económica, ou seja, nós, entre os cidadãos imigrantes, temos cidadãos das mais diversas proveniências, uns de países mais democráticos, outros de países menos democráticos, de todas as partes do mundo, e o que determina a relação desses portugueses relativamente à aplicação da lei da imigração não tem que ver com a situação dos países de origem. O que tem que ver é a lei de asilo. Aí sim, essa é que existe para acautelar essas situações. Relativamente à lei de imigração, é complicado estarmos a ter uma aplicação seletiva em função da origem geográfica desses cidadãos. Porque há situações mais diversas. Eu sei lá se os cidadãos do Paquistão residentes em Portugal não estão sujeitos a perseguições, os cidadãos da Birmânia. E, portanto, eu creio que deve haver a aplicação de uma legislação de imigração, deve ser aplicada também com o objetivo de facilitar a legalização dos cidadãos residentes em Portugal, independentemente da situação que tenham, da relação que tenham com o país de origem. E há formas de resolver esses problemas administrativamente. Nós temos casos de cidadãos que mesmo que residem em Portugal, têm dificuldades com a obtenção da sua documentação originária. Designadamente, não é preciso ir mais longe, houve cidadãos de Angola que, por virtude da situação de guerra civil durante muitos anos que viveu em Angola, perderam a sua documentação na origem. E, portanto, há formas, por via dos registros centrais, de resolver esses problemas, por via administrativa. E, portanto, havendo problemas desses, eles devem ser resolvidos por essa via. Não nos parece que é melhor, seja criar mecanismos seletivos do género de dizer, se o cidadão for originário deste país, a gente resolve o problema de uma maneira, se for do outro, a gente resolve de outra, porque isto cria problemas, de facto, de quanto à aplicação do princípio da igualdade entre os cidadãos, e que também é aplicável aos cidadãos imigrantes residentes em Portugal. E, portanto, daí que este projeto de resolução nos suscita aqui problemas quanto à sua adequação a princípios constitucionais vigentes em Portugal quanto à igualdade dos cidadãos.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Não sei se temos mais alguma inscrição. Sr. Deputado Paulo Moás, tem a palavra para encerrar este ponto.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço os comentários e os reparos. Compreendo as questões que são levantadas. Pareceu-nos que, neste caso, estamos também perante uma situação específica, em que há um regime que é um regime autoritário que está a utilizar um expediente administrativo para tentar obrigar os cidadãos que são nacionais desse país a regressar ao território desse país para aí os poder prender e no fundo apanhar nesse contexto. E, portanto, pareceu-nos e parece-nos que é essencial que o Estado português responda de uma forma adequada a essa situação, protegendo as pessoas que estão no nosso país, e que a resposta não seja encaminhá-los para o sistema de asilo, que também tem outras limitações e tem outras regras. São pessoas que já estão em Portugal, que têm a sua documentação, mas que, por força de uma decisão unilateral do país de origem, têm que se deslocar a esse país e têm receio fundado de se deslocarem ao território desse país para fazer a renovação da documentação. E, portanto, nesses casos entendemos que o Estado português deve encontrar um caminho para poder garantir que essas pessoas podem continuar no nosso país com documentação regularizada, exatamente como têm feito até este momento. Cada país, cada regime será diferente, mas aí também o princípio da igualdade também é nós tratarmos de forma igual aquilo que é igual e de forma desigual aquilo que é desigual e, portanto, adaptar também às situações para garantir aquilo que é mais importante, que é a proteção das pessoas e as suas condições de permanecerem no nosso país com documentação e com regularização. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Mocha. Eu ainda lhe vou devolver a palavra, porque é habitual que seja o proponente a encerrar o ponto, até porque depois só haverá votação em plenário, e entretanto tivemos mais duas inscrições, e portanto a primeira foi a da Sra. Deputada Joana Mortágua, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Compreendendo os argumentos do Sr. Deputado António Filipe relativamente às regras que se aplicam ao Estatuto de... ou Instituto do Asilo, nós aqui temos uma situação que de facto é difícil de resolver, porque há residentes em Portugal, cidadãos nacionais da Bielorrússia, que estão, que estão num beco sem saída porque não podem nem regressar nem dirigir-se à embaixada do seu próprio país por uma ação política deliberada do governo, precisamente de impedir esse acesso numa tentativa de forçar o regresso destes cidadãos com o objetivo de perseguição política e, estando impedidos de se dirigir às embaixadas ou ao próprio país de origem, ficam impedidos também de renovar documentos ou aceder à possibilidade da renovação desses documentos. E, portanto, temos de encontrar aqui uma saída, é um projeto de resolução que o LIVRE apresenta, parece-nos que aponta o problema com exatidão e procura encontrar uma solução que não será fácil, mas que tem de ser encontrada. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. Sr. Deputado Fernando Grave, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Depois de ler o texto do projeto de resolução do LIVRE, fiquei com algumas dúvidas que gostaria de ver aqui esclarecidas. O LIVRE pretende alcançar aqui um conjunto de objetivos que parece que não é o que refere aqui no seu texto. Antecipadamente, gostaria de dizer ao Sr. Deputado e ao LIVRE que o Chega condena de qualquer forma de autoritarismo, seja da Bielorrússia, seja de Belarus, seja do que for. Portanto, eu precisava de saber se estamos aqui a falar na obtenção de documentos, na renovação de documentos, na regularização de documentos, na emissão de passaporte, no Instituto do Asilo, como disse a senhora deputada, e na imigração. Porque, ao fim e ao cabo, neste texto que aqui está, nós podemos incorporar isto tudo. Eu consigo incorporar tudo aqui. Quando se acaba de ler o texto, tem-se a ideia que só estamos a falar de uma coisa, que é a regularização urgente dos cidadãos nacionais na Bielorrússia. E esta é a primeira dúvida que eu tenho aqui. Se estamos a falar destes casos, todos, ou se estamos a falar de um caso só. É que se estivermos a falar dos casos todos, nós estamos aqui a falar, possivelmente, da abertura de uma caixa de Pandora, porque é uma nova forma de legalizar, ou de alguma forma também legalizar, qualquer cidadão estrangeiro que venha cá para Portugal. E eu acho que não é isso que o LIVRE pretende, penso eu que não é isso que o LIVRE pretende. O Chega também não pretende que seja assim aberto, como tem manifestado, como sempre manifestou. Portanto, o que o Chega queria saber é se estamos, de facto, nos termos do texto do LIVRE, a regularizar de forma urgente e regularizar o Instituto de Regularização, diz atribuir um direito a uma situação de facto que já existe, o que é, o que não é a mesma coisa que o pedido de asilo ou uma obtenção, a emissão de um passaporte. Isto são documentos que ainda não existem. Portanto, precisava de ver isto esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Moacho, agora sim para concluir.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar responder às questões do Sr. Deputado do Chega. Em primeiro lugar, Bielorrússia e Belarus são a mesma coisa, é o mesmo país. Aquilo que está aqui em causa são cidadãos desse país que estão em Portugal, que estão regularizados em Portugal, mas que, por força de uma decisão do Estado em causa, do qual são nacionais, os seus documentos desse país vão caducar, vão expirar, o que pode pôr em causa depois a continuação dessas pessoas em Portugal de uma forma regular, porque precisam ter os documentos do seu país dentro do prazo de validade para os poderem renovar aqui em Portugal. Aquilo que o projeto de resolução pretende é que, tendo em conta este caso específico, deste país em específico, desta decisão, deste regime autoritário, que o Estado português e a informação que nós temos também de pessoas deste país que estão em Portugal as pessoas estão a ter essa dificuldade em conseguir renovar as suas autorizações de residência em Portugal. Naturalmente isto aplica-se a quem já está em Portugal. porque são esses que teriam que se deslocar ao seu país de origem, portanto eles já estão fora do seu país de origem. E portanto, aquilo que se pretende é que o governo encontre formas de regularização dessas pessoas que estão em Portugal, que a AIMA tenha informação atualizada sobre o que se está a passar nesse país para disponibilizar a quem se dirige a esses serviços, e depois que se equacione a possibilidade de utilizar algo que já está previsto na lei portuguesa, que é a emissão de passaportes portugueses a cidadãos estrangeiros, que é uma possibilidade que já está prevista na lei portuguesa, é excepcional, e nós sabemos isso, é para casos muito específicos, mas que neste caso pode ser uma das formas de garantir que estas pessoas têm a sua documentação regularizada e que não acabam por estar em Portugal de uma forma irregular e sem documentação válida, que é isso que não pretendemos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moacho. Penso que o propósito deste projeto de resolução ficou muito claro, a discussão está concluída e a votação será feita em plenário. Passamos à linha B. Está em causa agora o projeto de resolução 405 do PSD. Relativamente a ele, temos um pedido de adiamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, feito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que devia assegurar este ponto, mas que está na Conferência de Líderes. Já houve um adiamento potestativo a requerimento do Chega e, portanto, este adiamento pressupõe a concordância do PSD. Pergunto se estão de acordo com o adiamento. Sr. Deputado António Rodrigues.
Não nos vamos opor, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Rodrigues. Fica, portanto, adiado. E passamos, assim, ao ponto 7. Temos vários projetos de resolução para discutir e votar na especialidade. Começamos pelo projeto de resolução número 273 do Chega, que recomenda ao Governo que proceda à revisão das carreiras técnicas especiais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços. Pergunto quem vai usar da palavra para apresentar o projeto, de maneira a que possamos discutir e votar. Senhora Deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Senhora Deputada, importa-se de passarmos para o último, só para eu verificar aqui uma questão antes. Ou seja, passarmos para os outros projetos.
Pergunto às senhoras e senhores deputados, estão de acordo em que passemos à linha B, à discussão do projeto de resolução número 362 do PCP, que prevê medidas de prevenção da prática de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos. Estamos de acordo? Senhor deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Este projeto de resolução versa sobre um problema que nos tem vindo a preocupar a todos, com algum impacto até na opinião pública, e tem suscitado um debate muito interessante, que é de saber como reagir perante situações de devassa, ou seja, de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos. Tem havido casos referidos sobre esta matéria, com muita frequência, e importa equacionar medidas a tomar sobre esta matéria, para além da solução que infelizmente tem sido mais, parece ser a mais fácil, é pela via criminal. Não é por aqui que este projeto de resolução se quer meter, isso é outro quadro, é outro debate. Agora, para além disso, há questões que, do ponto de vista das políticas públicas para lidar com este problema, há outro tipo de medidas, designadamente a nível da comunidade escolar, junto aos estabelecimentos de ensino e dos jovens, medidas de sensibilização para os perigos deste tipo de fenómenos, não é? Para que os próprios jovens se defendam da possibilidade de conteúdos íntimos que lhes dizem respeito poderem ser disseminados ilegalmente, com todas as consequências traumáticas que isso possa ter. Nesse sentido, este projeto de resolução o que propõe é que, junto aos estabelecimentos de ensino, possa haver ações de sensibilização envolvendo toda a comunidade escolar, de informação sobre a forma de prevenir e de reagir perante situações dessas, que possa haver ações de formação junto de docentes e de outros funcionários da comunidade escolar sobre esta matéria e que também, relativamente às magistraturas e aos polícias, aos profissionais das forças de segurança, aos profissionais de saúde, também possa haver informações, formação desta natureza. Um outro ponto, que é o terceiro ponto deste projeto de resolução, tem que ver com as operadoras de telecomunicações, ou seja, os prestadores de serviços de telecomunicações. E aí haveria também que equacionar que intervenção é possível das autoridades portuguesas, das autoridades, geralmente autoridades policiais e judiciais, no sentido de envolver as transmissoras desses conteúdos por forma a vedar a sua possibilidade dessa utilização. E, portanto, para além da intervenção pela via criminal, há todo um mundo de questões relacionadas com esta matéria e com a necessidade da sua prevenção que justificariam uma intervenção estadual a outro nível, e é sobretudo essa reflexão que se pretende com a apresentação deste projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Está aberto o debate. Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha o Grupo Parlamentar do PCP, não só naturalmente nas preocupações que evidenciou relativamente à prática de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos. Tem havido um debate muito útil e constante, não só no Parlamento, mas na sociedade portuguesa, sobre este crime tão, com consequências tão danosas. Mas acompanhamos, sem nenhum reparo, as medidas de prevenção que vêm aqui propostas e, portanto, votaremos favoravelmente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também acompanhamos as medidas de prevenção que estão aqui previstas. Apesar disso, entendemos que estas medidas de prevenção não esgotam a intervenção legislativa sobre esta matéria. O Bloco de Esquerda tem uma lei sobre um novo quadro penal. Entendemos que esta nova realidade de violência de género, de violência através da internet e das redes sociais, não está prevista com densidade, ou não está prevista de todo no nosso quadro penal, e que isso dificulta a intervenção, não só a intervenção das autoridades, mas também dificulta a percepção da sociedade destes comportamentos como comportamentos que são criminosos. E, portanto, achamos que não é incompatível esta discussão de prevenção com o projeto que nós temos e que esperamos ainda vir a aprovar. Ao mesmo tempo, há aqui uma matéria que tem a ver com a relação com os prestadores de serviços intermédios, ou seja, com as plataformas digitais, as redes sociais, que tem sido alvo de grande debate no mundo inteiro, porque não é uma relação fácil aquela que se pede para o governo intermediar, que é a de responsabilizar a Google, o Facebook, o Instagram, ou a Meta neste caso, e as redes sociais em geral, pelos conteúdos que são publicados ou divulgados. Aconteceu, aliás, já em França com o Telegram, casos que envolveram a justiça e muitas vezes, sem envolver a justiça e sem criar um quadro penal também aqui muito claro, é difícil que as plataformas se responsabilizem pelos conteúdos que partilham ou que permitem que sejam partilhados. Nós vamos discutir muito em breve, não sei, mas já está agendado, a transposição da Diretiva sobre Serviços Digitais, que densifica grande parte desta matéria, e, portanto, aí também teremos a oportunidade para voltar a fazer esta discussão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. Pergunto se mais alguém pretende participar no debate. Não sendo o caso, pergunto ao Sr. Deputado António Filipe se tem algo a acrescentar.
Nada mais, Sr. Presidente, para além de me congratular e agradecer as intervenções que foram feitas a propósito deste projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Concluímos então a discussão desta... concluímos a discussão deste projeto de resolução do PCP. Vamos votar. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, e fica aprovado por unanimidade. E pergunto agora à senhora deputada Cristina Rodrigues se já estamos em condições de discutir o projeto de resolução número 273 do Chega. Tem a palavra, senhora deputada. Sim, senhor deputado.
Eu creio que a discussão é feita aqui, mas a votação é em plenário. Não é?
É já a especialidade, senhor deputado. É discussão e votação. Já baixou. Esta é a discussão e votação na especialidade. Muito obrigada, senhor deputado. Está encerrada a nossa linha B. Passamos à linha A e vamos discutir o projeto de resolução número 273 do Chega, que recomenda ao Governo que proceda à revisão das carreiras técnicas especiais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços. Senhora deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. De facto, este projeto já foi discutido na generalidade, não tendo havido quaisquer propostas de alteração. Eu apenas volto a fazer a recomendação, que é de efetivamente proceder à revisão urgente do regime aplicável às carreiras técnicas especiais da Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais, de modo a garantir que o novo regime entre em vigor no dia 1 de janeiro de 2025. E colocava, obviamente, aberta à discussão, caso alguém queira acrescentar alguma coisa.
Muito obrigada, senhora deputada. Está aberta à discussão. Senhora deputada Andréa Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente, para dizer que o grupo parlamentar do PSD, naturalmente, está bastante atento a esta revisão da carreira destes profissionais. Aliás, o próprio Governo, através do Ministério da Justiça, reconhece precisamente que a revisão destas carreiras vai contribuir naturalmente para a valorização da própria carreira e para a revisão da estrutura remuneratória, permitindo assim e desta forma melhores condições para reter e para afetar recursos qualificados na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e, portanto, a revisão das carreiras de técnico de reinserção e reeducação é uma prioridade para o Governo para o ano 2025, como resulta também do próprio relatório do Orçamento de Estado para 2025 e, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD estará atento para que se faça cumprir esta mesma revisão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Andréa Neto. Pergunto, a Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista mantém a posição que teve anteriormente sobre esta matéria e, portanto, vai se abster.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de inscrição, passamos à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O PSD e o PS, quem vota, e o LIVRE, quem vota a favor? Estamos a votar, Sr. Deputado, o projeto de resolução 273 do Chega. Temos ninguém votou contra. Temos as abstenções do PSD, do PS e do LIVRE. E, portanto, presumo que votem a favor o Chega e o Bloco de Esquerda. E o PCP. O PCP não está presente no momento, portanto não vota. Projeto de resolução número 273 do Chega, senhora deputada, que recomenda ao Governo que proceda à revisão das carreiras técnicas. O voto é? A favor. E, portanto, a votação é de aprovação deste projeto de resolução do Chega. Passamos. Temos depois duas alíneas, a C e a D, em que houve adiamentos a requerimento do proponente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e portanto passamos à linha E, projeto de resolução número 188 do Partido Socialista, recomenda ao Governo desenvolvimento, implementação e reforço de políticas relativas à condição das forças de segurança em matéria de alojamento e habitação, saúde mental e formação, em diálogo com as associações representativas dos seus profissionais. Pergunto quem vai apresentar, Sr. Deputado Isabel Moreira, até Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, sim.
Ponto, uma vez que ele está muito relacionado com os outros dois projetos de resolução, nomeadamente o 184 e o 185, que versam não exatamente sobre o mesmo, mas sobre questões conexas. E nessa medida parece-nos útil e profícuo discutirmos tudo em conjunto.
Muito obrigada, Obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Trata-se do primeiro adiamento e, portanto, ele é protestativo. Passamos ao ponto 8, discussão e votação de vários requerimentos. A linha A é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE para a audição da Sra. Ministra da Administração Interna para prestar esclarecimentos sobre a morte de Odair Muniz e a atuação da Polícia de Segurança Pública. Tem a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O LIVRE apresentou este requerimento na sequência das situações que aconteceram na área metropolitana de Lisboa, no passado mês de outubro. Mantemos a importância desta comissão ouvir a Sra. Ministra da Administração Interna para percebermos também o acompanhamento político que foi feito nessa matéria e, sobretudo, preocupa-nos informação que na altura foi sendo transmitida pela própria PSP e que depois se veio a revelar que seria falsa ou pelo menos incompleta, nomeadamente informação que foi reportada da tentativa de entrada numa casa particular, na utilização de força desproporcional, até os próprios contornos que estão aqui na própria situação que levou à morte de Odair Muniz, e parece-nos que isto é preocupante num Estado de Direito. A polícia deve também assumir as suas responsabilidades e deve também comunicar com verdade e com clareza para os cidadãos. Esta situação não está de todo ainda esclarecida e, portanto, consideramos importante que a Sra. Ministra possa vir aqui à Comissão falar-nos sobre este assunto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Boacho. Sra. Deputada Vanessa Barata tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. As notícias dos eventos ocorridos no bairro do Zambojal, que foram veiculadas pela comunicação social, bem como as imagens e as consequências que advieram desse acontecimento, são algo que nos causa óbvia preocupação a todos nós. Houve aparentemente uma operação policial, houve uma morte, houve vários feridos e por isso entendemos que isso tem gravidade suficiente para ser obviamente analisado pela tutela. Entendemos, no entanto, que deve haver cabais explicações não só quanto à morte e respectivas circunstâncias da morte do cidadão Odair Muniz, como também quanto aos graves ferimentos causados a Tiago Cascais, o motorista do autocarro incendiado, como relativamente a todas as circunstâncias de atos de vandalismo, ofensas à integridade física, coação e membros das forças de segurança que alegadamente também, ou assim foi veiculado, aconteceram no Zambojal, eventuais desacatos e naturalmente a atuação policial decorrente de tudo o que lá se passou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vanessa Barata. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em relação a este requerimento que pede a audição da Ministra da Administração Interna, o PSD irá votar favoravelmente, não obstante, assim como irá votar favoravelmente o que se segue por parte do Chega, mas apenas para dizer que há um apuramento, digamos, de responsabilidade que tem que ser apurado em sede própria e que não será, com certeza, aqui. Mas, de todo modo, iremos viabilizar esta audição da Ministra da Administração Interna.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Pergunto se temos mais alguma inscrição.
Apenas para dizer que, no mesmo sentido, também acompanharemos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E, portanto, vamos passar à votação. Pergunto quem vota contra. O Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento para audição da Sra. Ministra da Administração Interna é aprovado apenas com o voto contra do Chega. Passamos agora à apresentação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Sra. Ministra da Administração Interna sobre desacatos recentes para identificação dos danos provocados, os meios usados e os resultados e sobre as medidas para prevenir a violência contra os polícias. Sra. Deputada, tem a palavra. Deputada Patrícia Carvalho tem a palavra.
Sim, obrigada, Sra. Presidente. Bom, como já aqui foi referido, também nós, o Chega apresenta um requerimento para audição da Ministra da Administração Interna na sequência daqueles que foram os desacatos que tiveram lugar em outubro, com especial incidência nos concelhos de Oeiras, Sintra, Amadora, Almada e Seixal. Destes desacatos resultou polícias feridos, um motorista de um autocarro que, sem ter culpa nenhuma, foi brutalmente atacado, está ainda hospitalizado e ficará com sequelas para o resto da vida, e é particularmente lamentável que uma pessoa inocente seja alvo de um ataque desta gravidade. Ainda a par destes ataques ao motorista e aos polícias, houve também carros particulares que foram incendiados, foram destruídos, vandalizados, caixotes de lixo incendiados, viaturas da PSP danificadas, que foram atingidas a tiro, e numa das situações um agente da PSP não foi baleado porque não calhou, por pura sorte, porque estava no interior da viatura. E por isso o Chega considera que isto já ultrapassa aquilo que são, o que podemos chamar de atos de protesto. Isto são atos de terrorismo, já ultrapassou em muito a expressão vandalismo, e portanto não podemos compactuar com pessoas que põem em causa a segurança dos cidadãos, a vida dos agentes da PSP, e o motivo pelo qual requeremos a presença da Sra. Ministra nesta comissão é para que a Sra. Ministra, agora envolvido já mais de um mês, nos possa dizer, então, fazer um balanço de quais os danos que foram causados, quais os meios policiais que foram alocados para fazer face aos desacatos, que medidas estão ou vão ser implementadas para prevenir a violência no geral, mas sobretudo a violência contra os agentes da autoridade, também para nos informar sobre o estado do processo de aquisição de body cams para polícias, porque está parado já há demasiado tempo. Informar também, por fim, se os polícias que tiveram parte nestes desacatos, se estavam devidamente equipados ou se é necessário, se houve algum tipo de falha e se é necessário reforçar os seus equipamentos, não só equipamentos para segurança pessoal, mas também no que diz respeito a viaturas que foram chamadas para estas ocorrências. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD também, como anunciou anteriormente, irá viabilizar este requerimento, mas apenas para chamar a atenção que, nomeadamente, a intervenção que acabamos de ouvir por parte do Chega é relativa a factos que se inserem numa investigação criminal, que nós podemos aqui discutir, mas que estão sob investigação. Quanto à segunda parte das bodycams, não nos opomos a que a Sra. Ministra venha cá dar uma explicação, sendo certo que o que adivinhamos é que ela vai dizer exatamente o mesmo do que já disse na audição a quando da discussão do Orçamento de Estado. Aliás, esta questão foi suscitada, foi esclarecida, e penso que é público e notório de que se encontra um processo judicial a decorrer e que se aguardam as decisões judiciais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O PS vai votar contra este requerimento e penso que já é a altura de vingarmos de uma vez por todas que não podemos normalizar requerimentos que são absolutamente inexatos. Este, em concreto, começa por dizer que é do conhecimento público que desacatos que começaram no bairro do Zambojal durante a madrugada de terça-feira e dali se espalharam a várias zonas da Grande Lisboa. Portanto, o Chega já decidiu que começou no bairro do Zambojal e que foram as pessoas do bairro do Zambojal que se espalharam por várias zonas da Grande Lisboa. Decidiu inclusivamente que estão em causa atos de terrorismo. Eu gostava de perguntar à Sra. Deputada o que é que entende por crime de terrorismo que está previsto no Código Penal, tem uma forma específica que conhecemos, se sabe que pode ir até 20 anos o crime em causa, e portanto, quando escreve assim num requerimento que quer que cá venha a Ministra para esclarecer sobre para nos pedir para cá vir para prestar esclarecimentos sobre os factos que estão assim elencados, um deles é este, portanto, a prática de crimes de terrorismo que o Chega decidiu que aconteceram. Tipificou, pronto, decidiu.
Depois, também quero que a senhora ministra se pronuncie sobre factos que, se se pronunciasse, estaria a violar o princípio da separação de poderes. Portanto, estaria a violar o Estado de Direito. Eu também acho que é muito importante a autoridade do Estado e a confiança do Estado nas instituições. Teria sido bom, há uns dias atrasado, terem-se lembrado disso mesmo. E, finalmente, relativamente à última parte, a senhora ministra prestou esclarecimentos há pouco tempo e, portanto, não vamos normalizar mais assuntos como este e votaremos contra. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhor deputado. Pergunto se mais alguém pretende participar neste debate. Não sendo o caso, vamos votar este requerimento do Chega. Pergunto quem vota contra. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Livres. Pergunto quem se abstém. Quem vota a favor? O requerimento é aprovado com os votos a favor do PSD e do Chega e com os votos contra de todos os restantes grupos parlamentares. A linha C é um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP, que não está presente pelas razões que já antes foram expostas e, portanto, a discussão deste requerimento será adiada. Passamos ao ponto 9, anúncio de projetos de voto e discussão e votação de vários projetos de voto. Começamos pelo projeto de voto número 407 do PCP, de pesar pelo falecimento de Odair Muniz. Senhor deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, a intenção da apresentação deste voto em 23 de outubro era que ele fosse votado em plenário na altura adequada, não é? Bom, o entendimento da mesa é que, como o voto tinha considerações, designadamente onde se diz que importa que as autoridades competentes determinem as circunstâncias da grave e infeliz ocorrência e que sejam apuradas todas as responsabilidades. E adiante, nestas circunstâncias importa ouvir o sentimento da população, garantir que a atuação policial seja adequada e proporcional e prevenir e condenar quaisquer atos violentos e de incitamento à violência, a mesa entendeu que estas considerações extravasavam o voto de pesar e que nesse sentido não foi votado em plenário e baixou à comissão. Enfim, nós achamos discutível este entendimento, porque é evidente que nas circunstâncias em que ocorreu a morte de Odair Muniz, o mínimo que se exigia numa consideração desta natureza. De qualquer maneira, não foi esse o entendimento e, portanto, submetemos este voto de pesar, que era um voto de pesar em sentido próprio, para a Comissão e, portanto, estamos a fazê-lo com um atraso significativo relativamente a este infeliz acontecimento, mas, em todo o caso, fica aqui a expressão do nosso pesar relativamente a esta infeliz ocorrência.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Eu queria só suscitar a seguinte interrogação à Comissão. De facto, este projeto de voto número 407 do PCP baixou à primeira Comissão por se ter entendido que ele não era estritamente de pesar. Todavia, pode haver deliberação da Comissão no sentido de haver um voto estritamente de pesar que será lido em plenário. Portanto, essa possibilidade não fica excluída, o que significa que aquilo que estou a perguntar é se pretendem que se discuta e vote este projeto de voto 407 tal como ele está para que tal ocorra apenas em Comissão ou se, em função daquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe, entendem que deve haver uma deliberação da Comissão no sentido de que haja um voto de pesar pelo falecimento de Odair Muniz. O que pode acontecer, mas pressupõe uma deliberação da Comissão. Portanto, o que estamos a discutir e votar é apenas o projeto de voto 407 em Comissão. É isso. Está então aberta a discussão. A Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria começar por discordar, valendo o que vale, do entendimento que a mesa teve,
Já assistimos, enquanto cá estamos, uns há mais anos, outros há menos, a variadíssimos votos de pesar, em que várias considerações são feitas nos considerandos, mas se aquele parágrafo que no fundo é o importante final disser o que este diz, a Assembleia da República reunida em plenário manifesta o seu pesar pelo falecimento Odair Muniz e expressa sinceras condolências aos seus familiares e amigos e solidariedade com toda a população do bairro São João e do Conselho da Amadora, isto é um típico voto pesar sem nada que se lhe possa apontar e, portanto, é com muita pena que verifico que a mesa considerou que, por se fazer referência ao que tendo acontecido, que foi um alvejamento, não, ninguém imputa nada a quem quer que seja, e que se diga que naturalmente tem de se apurar as circunstâncias de algo que foi grave e infeliz, e que traumatizou uma família e uma população, e que se peça que essa população seja ouvida e que seja sempre acautelado que a atuação policial seja adequada e proporcional. Tenho mesmo muita dificuldade em compreender uma decisão da mesa nesse sentido e perante um acontecimento que marcou tanto o país e também nos fez e nos permitiu, através de reportagens que normalmente não são feitas, mas que uma tragédia levam a que sejam feitas, e é o terrível, o que nos faz infelizmente dizer que há esse lado positivo e que as pessoas puderam conhecer muito de um bairro que tem pessoas que querem trabalhar e viver e estar em segurança, e portanto, claro que votamos a favor deste voto, com muita pena que não seja em plenário e mais uma vez discordando da decisão da mesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Eu queria apenas esclarecer que essa decisão da mesa não é definitiva. Aquilo que é definitivo é a decisão da comissão, na medida em que o artigo 75, número 8, a linha A do regimento da Assembleia da República, diz o seguinte, portanto é o artigo sobre emissão de votos. O número 7 diz que os projetos de voto baixam à comissão competente, mas depois, o número 8, alineado, diz o seguinte: a comissão procede à discussão e votação dos votos apresentados, podendo ainda elaborar e proceder à votação de um projeto de voto alternativo da comissão sobre a mesma matéria, sem prejuízo do direito do autor a submeter também o seu texto inicial à votação na comissão, caso o solicite expressamente. Portanto, o entendimento da mesa relativamente ao projeto de voto do PCP foi de que ele devia ser discutido e votado em comissão. Todavia, o RAS abre a possibilidade de a comissão, por deliberação, entender que deve haver um voto de pesar a ser lido em plenário. O que significa que essa possibilidade subsiste, mas é uma decisão da comissão. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para esclarecer que eu tinha percebido, eu só estou a dizer que lamento a decisão da mesa, ou seja, a decisão da mesa de ter entendido que o voto de pesar proposto pelo PCP com esta versão não tivesse sido imediatamente tido como um voto de pesar a ser votado no plenário e tínhamos de ter, de considerar a hipótese de uma versão alternativa, quando, como referi, já votámos variedíssimos votos de pesar no plenário, com considerações similares, análogas, simétricas a estas, em que o último parágrafo, como é este, não levanta qualquer obstáculo. Agora, acho que se deve perguntar primeiro ao proponente se entende que devemos fazer uma versão alternativa. Muito obrigada. Sendo votado aqui, naturalmente votamos a favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Pergunto se mais alguém pretende. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos qualquer dúvida de votar este voto de pesar, na estrita medida que ele seja um voto de pesar. Naturalmente que, dos três considerandos iniciais, se dos dois primeiros eles resultam daquilo que nós sabemos que está em marcha, que é um relatório que há de apurar as circunstâncias em tudo isto que aconteceu, há uma carga no terceiro parágrafo que parece que já se estaria a tirar daqui conclusões pela necessidade, e houve a necessidade de aqui ressalvar que era importante ouvir o sentimento da população. Ora, não é isso que está aqui em causa. O que estava aqui em causa era verdadeiramente reconhecer por parte do Parlamento as circunstâncias óbvias da morte de um cidadão numa circunstância desta que causou, de facto, impacto público. E, portanto, não era um mero voto pesar por si só, mas era com o impacto que tinha na altura em que o próprio voto foi apresentado. E como volto a dizer, se for apenas e só um voto pesar, nos termos aqui está, que foi lido o último parágrafo dele, nós não teremos qualquer dúvida em votar favoravelmente esta situação pelo reconhecimento da mesma e da necessidade também de deixar uma mensagem pública relativamente a esta matéria. Não queremos é que haja qualquer tipo de dúvida relativamente àquilo que é o trabalho normal que as autoridades vão fazer no apuramento pelo relatório das circunstâncias em que tal ocorreu.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Rodrigues. Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que a intervenção do Deputado António Rodrigues explica qual é a natureza do problema que nós temos aqui. Não é possível extirpar deste voto de pesar a carga que ele tem. Não é possível. E, portanto, apresentá-lo como se ele não se tratasse de uma pessoa morta pela polícia nas circunstâncias em que foi, ou seja, precisamente nas circunstâncias em que foi, não é possível não referir isso quando se trata de um voto de pesar. Até seria um pouco estranho que o voto de pesar ignorasse as circunstâncias da morte do Odair, e desse ponto de vista parece-nos que o que seria expectável por parte da Assembleia é que não tivesse hesitações em levar a plenário um voto de pesar pela morte de Odair. Infelizmente não foi assim que aconteceu. Nós naturalmente acompanhamos este voto de pesar.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. O regimento deixa claro que é possível que o proponente mantenha também o seu voto. Portanto, essa possibilidade está salvaguardada. Sr. Deputado Paulo Moacho, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Para dizer que também não compreendemos essa decisão da mesa de não fazer esta votação em plenário, como é feita a votação de todos os votos de pesar. Parece-nos até uma... acho que até pode ser mal interpretado e até pode ser considerado uma desconsideração à memória desta pessoa que seja a Comissão a votar e não o plenário, como é feito com todos os votos de pesar. O texto, quer dizer, é bastante simples, bastante factual e bastante equilibrado, eu diria. Portanto, também não compreendemos, quer dizer, posições que se possam dizer de que no momento em que ele foi apresentado poderia ter levado a consideração, etc. A situação é aquela, foi aquela que todos nós conhecemos, com o contexto que todos conhecemos, com as consequências que todos conhecemos. Isso não significa que não possa ser, quer dizer, que não possa ser apresentado no plenário e não possa ser votado como todos são. E portanto, para deixar esta nota e para dizer também naturalmente que votaremos a favor se for votado aqui na comissão, porque nos parece importante recordar a memória desta pessoa que morreu num contexto de uma ação policial, em contornos que ainda é preciso esclarecer. É verdade, é um facto, mas ainda assim foi nessas circunstâncias que esta pessoa faleceu e, portanto, entendemos que o voto deve ser aprovado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moacho. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que, procurando concluir, em função daquilo que tem sido o andamento desta discussão, o que é que justificaria submeter à Comissão duas deliberações distintas, uma, a de saber se este voto deve ser submetido a plenário e caso, em caso de aprovação, será submetido a plenário, caso haja uma votação negativa nessa deliberação, que o voto seja submetido à votação em Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Assim faremos. Portanto, o que pergunto é se é uma votação prévia, portanto, o PCP propõe que este voto, tal como está, é isso, não é, Sr. Deputado António Filipe, seja levado a plenário, e, portanto, pergunto quem vota contra. o PSD. Quem se abstém? O Chega. E quem vota a favor? Nesse caso, foi aprovado que este voto suba a plenário tal como está, com o voto contra do PSD, a abstenção do Chega e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos ao projeto de voto número 437 do PSD. Este projeto de voto suscita, porém, uma dificuldade e gostava de deixar esta questão à consideração do PSD, que é o seguinte: já foi aprovado e já foi enviado para publicação o projeto de voto número 349 do Chega. Foi aprovado em 30/10, já foi enviado para publicação. E, portanto, isso, e estamos a falar também de um projeto de voto de saudação ao Corpo e à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcochete. Isto suscita-nos uma dificuldade nova. Portanto, eu pergunto se podíamos adiar pelo menos até ao final da reunião para poderem confirmar aquilo que se pretende fazer relativamente a este projeto de voto. E, sendo assim, passaríamos ao projeto de voto número 439 do Chega e ao projeto de voto número 440 do PSD. São ambos votos de pesar pelo falecimento de Pedro Machete, mas antes tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em aditamento a esta situação, existe um voto de pesar, entretanto, apresentado pelo PAR. O PSD entende que deve retirar o seu voto de pesar em favor do PAR, uma vez que versa exatamente sobre a mesma circunstância.
Muito bem, Sr. Deputado António Rodrigues, totalmente de acordo. Sr. Deputada Cristina Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito, precisamente. Portanto, também vamos retirar o nosso voto em favor do PAR.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. O que significa que esta linha C desaparece da nossa ordem do dia, porque ambos os proponentes retiram os seus projetos de voto. E, portanto, agora temos de nos perguntar sobre o que fazer com este projeto de voto 437. Adiamos ou pretendem que seja apresentado? Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Fica, portanto, adiado esta alínea B do ponto 9 da nossa ordem do dia e passamos ao ponto 10. Ah, peço desculpa, ainda temos a alínea D. É um projeto de voto do PSD, de saudação pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. Pergunto quem fará a apresentação. O Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Sim. Já temos. O Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este voto de saudação pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos pretende refletir aquilo que é a importância dos direitos humanos na construção de uma sociedade que consiga promover a paz, a democracia, o desenvolvimento e o respeito por princípios e por valores que consideramos absolutamente fundamentais. E, nessa medida, o PSD entendeu apresentar este voto de saudação no sentido de marcar esta data como, digamos, uma conquista fundamental da sociedade democrática e sublinhando o respeito por esses valores que são universais e que devem ser transversais a toda a atividade. E por isso mesmo propomos que a Assembleia da República saúde este Dia Internacional dos Direitos Humanos, reiterando a promoção e o respeito pelos direitos humanos em todas as suas dimensões, lutando pela defesa de uma sociedade mais livre e mais digna.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Está aberta a discussão. Pergunto se alguém pretende pronunciar-se. Não, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que votaremos com todo o gosto favoravelmente este voto.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Vamos votar. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade e recordo que no dia 19 deste mês será também entregue o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República muito oportunamente. Passamos ao ponto 10, admissão e distribuição de petições. Temos uma petição que é 115 para admitir e para ser nomeado relator. Caberia ao PSD, mas tendo esta petição objeto semelhante à petição número 83, que já foi distribuída ao Sr. Deputado André Rijo, pergunto ao PSD se ainda assim pretendem ficar com este relatório ou se acham que deve ser tratada conjuntamente. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Sr. Presidente, deve ser tratado conjuntamente. Aliás, o que irei apresentar hoje também relativamente a petições seguiu exatamente essa orientação e essa lógica e parece-me de bom tom que o mesmo deputado possa trabalhar, digamos, nos dois relatórios.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Assim faremos. E então passamos à apresentação dos relatórios finais da petição número 42 e da petição número 79. A cargo do Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, que vamos ouvir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E, efetivamente, há aqui duas petições que têm alguma conexão e foi exatamente nessa lógica que me foi distribuída a última. A petição número 42 e a petição número 79, tivemos a oportunidade de ouvir o peticionário, o primeiro subscritor, que basicamente é alguém que está muito dentro destes assuntos e que nos vem colocar aqui duas questões que não são questões complexas, são questões simples, mas essa simplicidade não afasta muitas das vezes as dificuldades que os cidadãos encontram pela frente. O primeiro, a petição 42, fala exatamente do desbloqueio do sistema de acesso ao registro no portal da Cplp para cidadãos não portadores de visto consular, e é-nos aqui transmitido que, quando, digamos, da extinção dos processos de manifestação de interesse, isto verificou-se que os cidadãos de países da Cplp podem solicitar o seu título de residência Cplp e só não o têm conseguido fazer por falha informática. Portanto, o que aqui se trata, e a simplicidade tem que ver com isto, é exatamente com um constrangimento informático que faz com que a falta de registro por parte destes cidadãos os coloque numa situação de ilegalidade. E, portanto, o caminho que é aqui apresentado por esta petição é exatamente passar para um ponto onde as coimas que eventualmente pudessem ser aplicadas nestes casos não o sejam até que esse problema, esse constrangimento informático seja ultrapassado. Como é óbvio, isto não é, tratar-se-ia sempre de uma medida administrativa e, portanto, nessa sequência, somos da opinião de que deve ser dado conhecimento desta petição e do relatório aos grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, bem como ser dado conhecimento também aos peticionários e ainda ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Ministro da Presidência, que é quem tem competência nestas matérias. Eu se calhar faria a apresentação dos dois e depois faríamos a votação em separado, porque propunha esta metodologia. Relativamente à petição 79, também ela traz uma questão simples, mas uma questão também que levanta alguns problemas. Intitulada de autorização de residência para estudantes do ensino pré-escolar ou básico, basicamente o que se pretende aqui é que exista uma equiparação entre uma condição que os alunos do ensino secundário ou os estudantes do ensino secundário já têm e que não é atribuída aos estudantes do ensino pré-escolar e básico. Trata-se aqui de uma alteração ao artigo 92 do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional e, portanto, o que se pretende aqui, digamos, é mexer na lei, mas apenas com esta alteração no sentido de abrir o leque que já está aberto ao ensino secundário para os ensinos pré-escolar e básico. De recordar que há aqui alterações que são propostas que são da competência do próprio Governo e nessa medida deveríamos, digamos, também neste caso, deve ser remetido também neste caso, digamos, este relatório também ao Governo para que possa, e aos grupos parlamentares, para que eventualmente possam tomar uma iniciativa legislativa e o próprio Governo possa atuar em conformidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Está aberta a discussão. Pergunto se alguém pretende pronunciar. Sra. Deputada Patrícia Faro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa pelo relatório. Aliás, fizemos a audição conjunta e, portanto, relatou e expressou aquilo que foi a apresentação destas duas petições, porque, de facto, aquilo que nos preocupa é que as pessoas imigrantes e que se encontrem numa situação de irregularidade, de facto, apenas é uma situação que contribui para que, perpetuando-se, não é? Portanto, daí a celeridade, a necessidade da celeridade deste processo, contribuem para o aumento das múltiplas vulnerabilidades que estas pessoas já vivenciam e que nos foram aqui explanada. Portanto, estando essa situação, colocando-se desta forma, e assim se fez, da parte do PSD foi esta a indicação que deram, portanto nós votamos, obviamente, favoravelmente o relatório. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Faro. Nós estamos a fazer a discussão em conjunto do relatório relativo a ambas as petições. Pergunto se mais alguém pretende. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não pude estar presente nas audições na audição do representante dos peticionários, que o Dr. Célio Sauer é simpaticíssimo. Eu tive a oportunidade de participar numa entrevista no canal do YouTube que ele dinamiza. E, portanto, é uma pessoa muito interessada nestas matérias. É um advogado brasileiro muito simpático, radicado em Portugal e que se ocupa muito de questões relacionadas com as autorizações de residência e de cidadãos imigrantes. E creio que este relatório trata muito bem a questão e, portanto, votaremos favoravelmente os relatórios que estão aqui propostos à Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se podemos fazer a votação em conjunto de ambos os relatórios. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, os relatórios foram aprovados por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Passamos ao ponto 11. Podemos votar as atas números 36 a 50. Quem vota contra, quem se abstém. As atas estão aprovadas. Passamos ao ponto 12. Como me cabe a mim apresentar este relatório e como não temos o Sr. Vice-Presidente Manuel Magno, eu perguntava ao Sr. Deputado António Filipe, que é o deputado mais antigo em funções, ou há mais tempo, se pode assumir a condução dos trabalhos de maneira a eu apresentar este relatório. Sr. Deputado, tem disponibilidade? Agradeço-lhe muito.
Muito bem, então nesse caso dou a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos para apresentar o seu relatório sobre a participação da Assembleia da República no 45º Fórum Anual de Parlamentares para a Ação Global e 13ª Assembleia Parlamentar Consultiva sobre o Tribunal Penal Internacional e o Estado de Direito.
Sra. Deputada, muito obrigada, Sr. Presidente. Esta delegação que foi a Islamabad no final de outubro foi integrada também pelo Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, e pela Sra. Doutora Ana Cláudia Cruz, da equipa de apoio à Comissão de Assuntos Constitucionais. Nós fomos participar num encontro promovido por uma associação de parlamentares, a mais antiga que existe, que é a PGA, ou seja, a Associação de Parlamentares para a Ação Global. O surgimento desta associação prende-se com o Tratado de Roma e, portanto, o seu principal objetivo
é dinamizar o processo de ratificação do Tratado de Roma relacionado com o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Os trabalhos decorreram durante 2 dias, foram muito intensos e muito entusiasmantes, sobretudo porque havia poucos parlamentares europeus, mas havia muitos parlamentares oriundos sobretudo da África, da América Latina e muitos parlamentares do Paquistão, que intervieram muito ativamente nos trabalhos. Ficou claro para nós que no Paquistão existem opiniões muito divergentes relativamente à ocidentalização e, portanto, está em curso um processo de radicalização crescente entre a sociedade paquistanesa, mas há alguns parlamentares que procuram opor-se a esse processo de radicalização e que pretendem abrir o Paquistão ao Ocidente e, portanto, foi particularmente significativo que este debate sobre direitos humanos e sobre democracia tenha acontecido em Islamabad. Foi muito significativo e eu diria até que bastante comovente. O Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa interveio num painel que estava relacionado com a ratificação do Tribunal Penal Internacional e fez uma, naturalmente, muito oportuna intervenção, questionando sobre o modo como é possível garantir eficácia às decisões do TPI. O assunto era muito debatido de forma muito intensa no Paquistão, porque os deputados paquistaneses são muito críticos relativamente ao funcionamento do TPI por causa da questão da Palestina. No Paquistão há uma associação quase consensual, transversal aos vários partidos paquistaneses, entre a ocupação da Palestina, aquilo que eles acham que é uma ocupação da Palestina, e a ocupação de Caxemira pela Índia. E, portanto, no Paquistão há a ideia de que, tanto relativamente à Palestina como relativamente a Caxemira, a justiça internacional não funciona. E, portanto, não deixa de ser estranho que se faça em Islamabad um debate sobre a ratificação do TPI, quando os parlamentares paquistaneses que enchiam a sala são muito críticos relativamente ao TPI. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa fez uma muito oportuna pergunta sobre o que fazer para garantir eficácia às decisões do Tribunal Penal Internacional. A mim coube-me a moderação de um painel sobre a situação no Afeganistão, justiça, direitos humanos e responsabilidade internacional no Afeganistão, e, portanto, fazer este debate a não muitos quilómetros do Afeganistão foi também um desafio e uma emoção. O painel integrava 3 mulheres que tinham sido parlamentares no Afeganistão e que estavam no exílio e que, lamentavelmente, à última hora não conseguiram ter visto para entrar no Paquistão, portanto participaram por videoconferência. No painel estavam também uma advogada de direitos humanos europeia muito corajosa, que foi muito longe na afirmação de violações gritantes aos direitos humanos das mulheres no Afeganistão e falou em várias formas de tortura, mas no painel estava também um senhor deputado paquistanês com uma perspectiva diferente e que achava que os ocidentais não devem opinar tão enfaticamente sobre realidades que desconhecem, chegando até a concluir que as mulheres afegãs deviam negociar com os talibãs. Portanto, era um senhor deputado pastun, oriundo do norte do Paquistão e de uma região que faz fronteira com o Afeganistão e, portanto, seguramente a sua opinião não era também alheia a essa particular circunstância. Dito isto, o senhor embaixador de Portugal no Paquistão e no Afeganistão teve a gentileza de nos acompanhar durante os 3 dias da nossa permanência, portanto, devemos um agradecimento por essa razão. Fomos acolhidos muito calorosamente pelos senhores parlamentares paquistaneses. O Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa e a Sra. Doutora Ana Cláudia Cruz foram as melhores companhias possíveis nesta jornada e resta-nos dar conta desta deslocação. Não sei se o Sr. Deputado pretende acrescentar algo. Por mim está apresentado o relatório.
Não, não queria acrescentar nada, apenas não acrescentar nada, digamos, à deslocação, apenas também sublinhar que a companhia da senhora deputada Cláudia Santos e da doutora Ana Cláudia Cruz foi uma excelente companhia. E a realidade que nós lá encontramos no Paquistão, efetivamente, foi, pelo menos para mim, diferente do que eu estava à espera, porque há pelo menos uma aparência de uma parte do Parlamento paquistanês de querer aproximar-se àquilo que são valores ocidentais, e a abertura de um debate como aquela que a senhora deputada muito bem, Cláudia Santos, muito bem moderou, e com dificuldades inerentes ao facto de ter na sua mesa, ao seu lado, um deputado, o tal que referiu, bastante afirmativo, eu penso que deixou aqui uma marca muito positiva do Parlamento Português, nomeadamente quanto à coragem como dirigiu o debate e a forma clara e objetiva como evidenciou aquilo que são valores que todos partilhamos e que naquele contexto em especial, digamos, não era o mais fácil. E, portanto, às vezes na política temos que reafirmar princípios e valores e penso que nessa moderação a senhora deputada Cláudia Santos evidenciou algo que, perdoem-me dizer isto, nós não estávamos lá como deputados do PSD ou deputados do PS, estávamos lá a representar o Parlamento Português e penso que foi aí que se evidenciou exatamente essa frontalidade e essa coragem, com muito saúde, e que não era fácil naquele momento, porque eu assisti em direto e ao vivo, e não era fácil, e por isso deixei esta saudação, e dizer-vos que foi, efetivamente, uma experiência para recordar. Muito obrigado.
Não sei se há mais intervenções da parte dos seus deputados. Eu creio que o relatório não é para ser submetido à votação, é uma apresentação. É para submeter à votação? Não. Ah, muito bem. Então, portanto, o relatório não é para submeter à votação, é enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas eu creio que, em nome da Comissão, já que aqui estou, posso manifestar o nosso agradecimento à Sra. Deputada Cláudia Cruz Santos e ao Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, e à senhora doutora Ana Cláudia Cruz pela representação que fizeram nesta invejável experiência em nome da Comissão e, portanto, creio que posso expressar o agradecimento de todos pela representação que fizeram desta Comissão. E tiveram a sorte de estar no Paquistão numa altura um bocadinho mais calma do que aquela que se verifica hoje, nos últimos dias. Houve um grande recrudescimento da violência política no Paquistão. Ainda bem que não foram afetados pela questão e que ainda foram ao Paquistão num bom tempo. Muito obrigado em nome da Comissão. Creio que posso encerrar os trabalhos, não é? Portanto, estão encerrados os nossos trabalhos. A não ser que haja outros assuntos. Por vistos, há outros assuntos. A senhora deputada Cláudia Santos quer que eu continue aqui para os outros assuntos. Sra. Deputada
Isabel Moreira. Sr. Presidente, muito rapidamente, nós devíamos ter levantado logo no início essa questão, mas tem a ver com as conexões na distribuição. Peço desculpa que estou na página errada. Peço desculpa, deixe-me só descobrir. Aqui, exatamente. Pronto. Quando foi a distribuição de iniciativas na Baixa Comissão, quando foi a proposta de lei número 32 do Governo que assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento 2022-2065 relativo ao mercado único para os serviços digitais e que altera a Diretiva 2031-CE, aqui entendeu-se que não haveria relator, porque, apesar da conexão, a comissão competente seria a Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação. E depois de uma mais apurada reflexão, temos de facto dúvidas que assim seja, que se não será o contrário.
Quando diz que deve ser o contrário,
está. Isto é, se de facto não deverá ser nomeado relator aqui.
Ah, sim, independentemente da definição de comissão competente que está feita, não é?
Exato, sim.
E, portanto, a, proposta é que seja nomeado um relator também.
Não,
é...
mas que a conexão seja ao contrário, ou seja, que a comissão competente sejamos nós e a conexão seja ao contrário, atenta à matéria.
Agora, isso significa, pois, o problema é que isto está agendado para dia 12. Eu imagino que essa diligência no sentido de alterar a comissão competente. De qualquer forma, diz-me a doutora Nelly, e acho que tem razão, que podemos sempre emitir parecer, independentemente
da definição.
Podemos
sempre emitir parecer, sim.
A questão é saber, então, quem é que, a quem será atribuído este parecer, segundo a nossa... Vamos ver. Havendo concordância da comissão em que possamos emitir parecer, não sei se alguém se manifesta em sentido contrário, creio que não. Significa que isto é muito exigente,
mas,
para quem for...
Mas a nossa ideia era ser possível mesmo alterar. Em não sendo possível alterar...
Sr. Deputado, calha bem porque calha ao PS fazer esse parecer. Eu não sei o que é que se tem feito. Ou seja, a sua proposta vai no sentido de sinalizar ao Presidente da Assembleia da República,
sim,
que a comissão competente deveria ser a primeira.
Sim,
não sei,
pode,
se
sim,
isso já se tem feito, ou imagino que sim, já se tenha feito.
Sim.
Então, é possível fazer.
Se o Presidente não concordar, mantém-se como está.
Sim. Embora, nesse caso, eu depois devolvesse a diligência à mesa da comissão. Não, é? Não me sinto assim já tão mandatado.
Se o Presidente entender que se mantém como está, mantém-se como está, mas não vamos fazer dois relatórios.
Creio que é extemporâneo.
É? Então pronto. Não. Isto não mantém, não fazemos.
Creio que essa diligência é extemporânea, mas de qualquer forma a emissão de parecer nunca será. E portanto, se o PS quiser indicar um relator.
Não, era não? Só ver se ainda seria possível. Sendo extemporânea,
Ficaremos agendado. Está
mais
agendado
atentos
para a próxima semana na generalidade.
Ficaremos mais atentos em iniciativas
muito
do
bem.
Tipo. Muito obrigada, então.